Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com os nossos podcasts. Agora vamos falar mais uma vez de cacau, chocolates finos, enfim, está no ar do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas. Afinal, como eu comentei, a gente fala aqui sobre cacau e aqueles chocolates que vêm direto da árvore, né, que são produtores de cacau, que buscam, né, em suas produções aquelas amêndoas de cacau fino para fazer chocolate, ou os mestres chocolateiros que vão atrás dessas amêndoas, né, e também fazem barras de chocolate. Aí as denominações Street to Bar ou Bean to Bar. E hoje a gente vai encontrar relações entre produção de chocolate e produção musical. Será que temos relações? Temos sim. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Fabrício Zava, lá da Acorde Chocolates. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso podcast.
Obrigado, é um prazer. Agradeço o convite. E tem relação, sim, música e gastronomia.
Então, vamos começar por essa história, né? A gente, né, conheceu o Fabrício exatamente desse ponto muito curioso de unir a musicalidade com o universo do chocolate. Conta um pouquinho como que foi essa história, essa experiência.
Eu sou artista, sou músico e ator, e apaixonado por chocolate faz muito tempo, mas a minha principal atividade realmente é ser artista. Minha família toda é artista, meu irmão é artista, minha companheira é artista, minha cunhada é artista, todo mundo é artista. Em algum momento da minha vida ali, eu esbarrei, né, no Bean to Bar. Como um consumidor de chocolate, você, quando gosta muito, né, você vai começar a estudar, a procurar saber e ter mais qualidade nesse consumo. E eu acabei encontrando o Bean to Bar. E nesse momento eu também me aventurei a começar a fazer chocolates. Por várias questões, acho que duas que são mais relevantes é o fato de que eu me tornei pai, né? E nessa jornada eu sabia que eu ia acabar passando esse hábito de comer chocolate para minha filha, então sempre busquei mais qualidade nesse produto, uma coisa mais natural, com menos adição de açúcar. E aí, numa ocasião, a minha companheira foi no nutricionista que recomendou que ela comesse chocolate 70%, e aí eu decidi começar a fazer em casa o chocolate, né? Claro que era um resultado bastante rústico, mas eu fui aprimorando, as pessoas ao meu redor experimentando, todo mundo me perguntando por que que eu não fazia disso um negócio. E daí eu resolvi estudar, entrar de cabeça, e hoje eu concilio, né, vou conciliando as minhas duas atividades, que é ser artista. Eu continuo no palco sendo músico. Eu e minha companheira, nós temos uma banda de música infantil que se chama Cosmo Oceânica. A gente se apresenta aí por diversos SESCs pelo estado de São Paulo e no Rio de Janeiro também. Mas conciliando com a fábrica de chocolate Acordes, que a gente começou a vender de fato no final do ano passado. E aí, então, não tinha como não unir as duas coisas, né? Então, a gente pensou toda a estética dos chocolates fazendo relações com a música e escolhendo, né, nossas receitas e produtos como uma ampliação sensorial da música para o paladar. E cada barra que a gente lança, cada produto que a gente pensa, a gente homenageia algum estilo, algum ritmo, algum movimento musical.
É, a gente vai abordar um pouco mais sobre esse ponto, né, entre a musicalidade e a produção de chocolate, mas antes, dá para perceber, né, nessa sua primeira fala, que existe um envolvimento, com essa questão da infância, né, de apresentar as coisas para as crianças, né? Você tem, uma peça focada, né, na apresentação infantil. Uma parte da sua produção de chocolates, você envolve a sua filha. Se ela vai ser artista, a gente não sabe, mas que ela também já faz arte,
Olha, ela
e...
desculpe te cortar, ela gosta bastante de estar no palco, mas eu tô para conhecer alguém que seleciona melhor cacau do que ela. Ela é melhor que eu.
Pois é. Depois, quem for buscar, né, no Instagram aí do Acorde, tem um videozinho dela selecionando. Já é uma mestre chocolateira ali, mirim, né? E é
Pois é.
engraçado isso, Fabrício, porque eu também tenho dois filhos pequenos, né? E a gente percebe, né, essas vocações para a arte e o quanto a arte é importante para as crianças. E aí eu quero ver, né, do seu ponto de vista, né? Primeiro essa questão, né, de envolver as crianças nesse universo da arte, do lúdico, e a preocupação alimentar, né? Porque o chocolate, ele pode ser, né, um grande benefício para o universo das crianças, mas também é um problema, né? Tem que ter ali um certo controle. Como é que você vê, né, esse universo do lúdico, do infantil e dessa preocupação alimentar, né, para as crianças?
Olha, falando do ponto de vista alimentar, antes de falar da parte artística, especificamente, assim, a minha questão é que é essencial que a gente pense alimentação. Acho que no Brasil está começando agora essa coisa da preocupação em ler o rótulo, em saber o que que você está se alimentando, né? Veja bem, eu tenho 40 anos. Na minha infância, a gente consumia coisas que eu não vou dizer aqui sem nenhuma preocupação. Estamos aqui, estamos vivos, mas a gente sabe que isso é bastante prejudicial hoje. Naquela época, a gente nem tinha tanto esse conhecimento assim. Apesar de eu morar em São Paulo, eu sou socorrência, eu nasci em Socorro também, ainda região, né? Já tive meu telefone 019. E ainda mais no interior, né? Acho que tem uma questão no interior que eu acho que é bacana, que assim, a gente está mais próximo de produtores locais. E isso cria hábitos bons também, né? Inevitavelmente. E agricultura familiar, essa coisa está muito mais próxima de uma cidade grande como São Paulo, apesar de ter aqui também. Mas ao mesmo tempo, a questão do conhecimento era um pouco mais demorado naquela época. Hoje em dia, com a internet, a coisa está mais acessível, vamos dizer assim. E então, acho que, como um todo, a questão da alimentação é uma coisa que o Brasil está começando a ter, que é se preocupar com a alimentação, e acho que ainda precisa evoluir mais, mas começou a aparecer alguma coisa. Agora, especificamente do chocolate, olha, é impossível passar uma infância ileso. Chocolate está aí e faz parte da infância, e talvez até, fazendo um diagnóstico aqui, seja parte do meu, da minha, esse paladar infantil, essa memória afetiva que eu tenho com a infância. Eu lembro de uma foto que meu pai fez da minha irmã quando eu já era. Eu tinha acho que 9, 10 anos, mais ou menos, ou 11 anos, quando ele fez essa foto da minha irmã, com, sei lá, 3, 4 anos, com um chocolate na boca. Assim, eu lembro que foi uma foto que chamou muita atenção. Ou seja, chocolate está na vida das pessoas desde do início, né? E eu fui surpreendido pelo movimento 20 Bar. Acho que todo mundo que acaba entrando nesse movimento, né? Se me permite a tradução, a gente costuma dizer do grão à barra, para facilitar para as pessoas também essa comunicação. Quando eu encontrei isso, eu fiquei tão decepcionado com tudo que eu tinha consumido até então, né? Pelo engano, né? Como eu fui enganado pela indústria. E então, aqui isso que me movimentou a fazer meu próprio chocolate, no começo, sem intenção de vender para consumo da minha família. E depois, na sequência disso, como artista que saiu de casa, eu trabalho como artista, e eu tenho um pensamento da arte, não só como entretenimento. Eu acho que, eu tenho certeza absoluta, a arte tem uma função extremamente importante, social, né? A gente tem, aí eu já estou entrando na parte artística. A gente tem artes que são focadas mais para o entretenimento, né? E tem artes que não, ela, na verdade, o interesse dela é trazer uma questão social, fazer uma reflexão, tem uma pedagogia por trás, né? Então, por isso que ela é tão importante. A infância, ela é a base. Ela é a base, é uma construção, né? Aliás, a infância nunca acaba, nós vivemos diversas infâncias, né? Isso eu aprendi com a minha companheira Milena, que é sócia também aqui na Acorde, ela cuida de toda a parte de comunicação nossa e me ajuda na cozinha também, né? Mas veja bem, então, é uma construção, né? Então, como que é feito isso? Então, eu acredito que o lúdico, a arte, ela está aí para fazer ajudar a trilhar esse caminho, né? Acho que é um pouco isso. Então, para mim, pode parecer inusitado para algumas pessoas, mas faz total sentido unir as duas coisas, né? Nós estamos falando também de sensorial, né? Como que as pessoas experimentam no sentido do paladar, experimentam no sentido auditivo, o que que toca as pessoas, quais são as memórias que vão ser criadas, quais são as reflexões que vão ser estimuladas, enfim, acho que tem um conjunto de coisas que estão somando aí nesse sentido.
Acho que faz muito sentido o que você está falando, né? Aliás, o Fabrício, a partir de agora, entra no meu hall de melhores amigos. É artista, né? Faz chocolate e é meu conterrâneo lá de Socorro. É, a gente já deve ter se encontrado lá, né? Nas pracinhas de Socorro, nos botecos. Enfim. Mas faz total sentido essa união, né? Vejo pela minha irmã, né? Minha irmã também é artista aqui em Campinas, né? Ela faz peças de teatro e ela acabou seguindo um caminho bem parecido, né? De explorar numa peça de teatro coisas da gastronomia. Enfim, acho que faz muito sentido essa relação, né? De experimentar sensações, né? Os sentimentos e até mesmo, né? A questão, né? A comida faz parte da nossa vida e não é só, né? A comida é arte, né? Tem uma música que fala isso, né? Enfim, mas entrando assim na parte musical mesmo, né? Se você pesquisar no próprio YouTube, né, qual música se relaciona com café, por exemplo, né? Já que a gente está falando de música e comida, tal, você sempre vai encontrar um lo-fi, um jazz, né? Uma bossa nova, tal. E pro Cacau, Fabrício, que música que a gente vai pro Cacau, hein?
Olha, eu não estigmatizaria, né, do tipo que nem você disse aí, o jazz e tal, não sei o quê. O que eu tento fazer aqui, o que nós tentamos fazer, porque Acorde Chocolates não sou só eu faço os chocolates, mas como eu disse, tem minha companheira Milena que é sócia, tenho os meus cunhados lá que também cuidam de alguns aspectos da comunicação, o Marcos, ele que fez todo o logotipo, as imagens das embalagens. Claro, a gente faz de maneira coletiva, mas tem sempre uma pessoa que fica responsável por isso, né? O que eu tento fazer, aí eu vou dizer mais da minha experiência, é associar algumas sensações, agressivas assim com estilos musicais. Então, por exemplo, hoje a Acorde, como a gente é uma fábrica pequena, artesanal, né? A gente só tem, por enquanto, a gente tem fórmulas e vai em breve lançar novas barras. Mas por enquanto nós trabalhamos só com quatro barras, que são o MPB, que é o 70%, e aí já fazendo essa associação, eu te explico. A gente homenageou a música popular brasileira, o MPB, que apesar de ser uma referência à música popular brasileira em geral, também é associado a um movimento de música que um estilo musical, né? Veja, para mim ele é um clássico e o 70% é um clássico. Então foi essa a associação. Depois a gente pensou num chocolate que fosse um pouco a cara do samba. Então a gente colocou um leite de coco porque a gente imaginou assim, ah, ali tem um quê a mais, tem um gingado a mais. Aí a mesma base do leite de coco, que é um 60%, a gente acrescentou uma finalização de sal, que é um pouco mais sofisticada. Então, veja bem, é uma derivação do samba, a bossa. E por fim, a gente criou o rock, que é um crocante especial que eu criei, que vai castanha de caju, castanha de pará, gengibre, limão siciliano. Então quando a gente experimentou o rock, ele era uma sensação explosiva, ele era uma sensação que tem um frescor. Então a gente decidiu nomear de rock. Então esse é o caminho que eu sigo para homenagear e fazer associações com. Agora, por exemplo, a gente está pensando em lançar potinhos com gotas. E a gente pensou em chamar de notas, enfim, a própria gastronomia empresta, né, um pouco essas palavras, elas têm significados que tanto servem a uma coisa quanto a outra. Por exemplo, notas é uma coisa muito utilizada pela gastronomia para falar sobre sensações de peculiares, né, nos sabores. Então esse é o caminho que a gente faz. E uma coisa que assim, eu queria acrescentar aqui, que eu acabei não falando na fala anterior, eu sei que acaba entrando numa seara meio, como é que se diz, polêmica, mas veja bem, não quero defender nem cá nem lá, mas ser artista e trabalhar de maneira artística com gastronomia, eu não consigo não associar também com uma posição política. Por que que eu estou dizendo isso? Veja bem, a indústria explora a cadeia produtiva. A gente mal sabe, né? Por exemplo, a indústria do chocolate, mesmo marcas famosas, que eu não vou dizer o nome aqui, mas acho que todo mundo tem a memória, não consegue dizer que eles não estão associados à exploração da cadeia. Muito menos de que eles não estão associados a trabalho infantil, a trabalho escravo, a trabalho análogo à escravidão. Já o Bean to Bar, ele, além de proporcionar uma experiência com um alimento excepcionalmente que preza pela qualidade, ele consegue garantir isso, porque a gente se preocupa com a cadeia, a gente conversa com o produtor do cacau, a gente paga um valor mais justo pelo cacau, é menor, é rastreável, valoriza a agricultura familiar, né? Não estou dizendo que o agro seja uma coisa só ruim, estou dizendo que a gente tem essa preocupação, a gente consegue dizer isso e eu acho que a gente tem que caminhar para esse lugar, mesmo na indústria grande, que a gente seja mais ético em tudo que a gente for fazer. Então, consigo pensar diferente.
Eu concordo com isso também. Acho que assim, já que a gente está falando, né, dessas relações entre música e setor produtivo, a palavra que eu penso aqui é a harmonia, né? Uma boa música tem uma boa harmonia, né? Os elementos, os instrumentos, né? Sempre num mesmo ritmo, enfim, tem que ter uma harmonia para se ter uma boa música, tem que ter harmonia para se ter um bom chocolate. E no caso do chocolate, essa harmonia tem que passar por todos os
Quando você vai
setores da
fazer
cadeia, né?
degustação, a palavra que mais se usa é harmonização, né?
A harmonização, exato. E acho que é um pouco isso que você está falando, né, Fabrício? Eu estou no agro 15 anos, eu me apaixonei, né, por esse setor, eu vi o quanto ele é importante, né, para o Brasil. Mas não dá para negar os nossos problemas, não dá para negar que a gente tem que avançar em algumas questões. E no cacau, né, nessa questão do cacau, puxando aí o nosso tema aqui do podcast, já teve história de gente aqui no podcast contando que os seus antepassados, os pais, avós, produziam cacau e nunca haviam experimentado o chocolate. Essa questão da alienação, né? Do meio de produção, enfim, aí a gente entra nessa seara que vai rende um outro podcast, mas muitos produtores de cacau que não tinham contato com o chocolate em si e foram ter esse contato com o chocolate quando abriu essa opção de fazer ou treat to bar ou bean to bar. Eu acho que isso é muito emocionante dentro da nossa cadeia, dentro da cadeia do cacau, e acho que é uma questão. Não vou dizer única, acho que tem algumas outras coisas do agronegócio. Café talvez tenha histórias parecidas com essa. Soja, porque a soja ela é muito distante também, né, do consumidor final, mas enfim. É uma polêmica que acontece e é muito mais recente. Questão de pai, questão de avô, que só foi experimentar o chocolate pelo Bean to Bar. Acho que é isso, né, Fabrício? É a harmonia que novos pensamentos e novas formas de se produzir trazem para a cadeia como um todo, né?
Com certeza, né? Eu a minha fala, veja bem, eu não tenho nenhum interesse fazer coisa propaganda negativa, nada. Eu sei das importâncias gigantescas que o agro tem. Mas, como eu disse anteriormente, a função de um artista que não trabalha só com o entretenimento também é essa. A gente faz reflexões, a gente gosta de colocar dentro da nossa perspectiva, artística, uma visão de mundo que tenta contemplar um interesse de modificar, né, o mundo para melhor, né? Eu saí de casa dizendo para o meu pai, toda a família tem questões quando alguém da família diz assim: ó, você é artista, né? Sobretudo questões financeiras, mas eu saí da casa dos meus pais com o apoio deles para ser artista, então já faço aqui meu agradecimento a eles, sempre me apoiaram, dizendo que eu queria mudar o mundo, né? E eu tenho esse trabalho com chocolate, tenho esse trabalho com música infantil, mas não tenho só esse, eu também faço um outro espetáculo que combate a violência contra crianças nas escolas públicas. É essa visão, essa escolha que eu fiz como artista. Então é uma reflexão mesmo. Eu boto aqui uma reflexão e a gente só tem a ganhar com reflexões, né? A gente melhora o mundo realmente quando a gente se ponha a encarar os problemas que tem. Não é fácil, tem um monte de desafio. E eu acho que sim, o movimento do grão à barra, bean to bar, tree to bar, como você disse, ele veio para fazer essas questões mesmo para a indústria. Então, é bem-vindo e tem diversos desafios e vamos aí, né? Sem medo, enfrentar todos eles e melhorar, né? Como você disse aí, acho que a gente já teve cenários bem complicados, bem difíceis, onde a gente não conseguia nem conversar sobre isso, mas agora a gente tem esse momento que é de fazer essas reflexões. Sobre tanto nessa questão de melhorar a cadeia produtiva, mas também melhorar a alimentação, ter uma qualidade de vida melhor, ter mais consciência das coisas, né? Está completamente correto dizer que sim, que estamos, temos oportunidades aí, que bom que temos, né?
Que bom que temos, né? E se você está ouvindo esse podcast, sugiro aí, né? Logo depois reassiste, coloca uma boa música, se for do seu agrado, para acompanhar, um bom chocolate. E cada um desses elementos que você colocar, né? Você está ouvindo um podcast, ou seja, você tem uma internet. Se você está ouvindo uma música, ou você tem, né, a mídia física, ou você vai estar ouvindo num aplicativo. Se você tem um chocolate, é porque você tem poder aquisitivo para comprar essa coisa, enfim. Olha quantos, né, privilégios você tem na sua
Sim.
mão, e vale a reflexão, né? Vale
Sim.
essa reflexão de da onde que está vindo e para onde iremos. Bom, Fabrício,
É.
com essa filosofia de final de episódio, deixo aqui um espaço para você divulgar, né, como é que as pessoas vão conhecer o seu trabalho como artista, como chocolateiro. Aqui o espaço é para você deixar a sua divulgação para as pessoas que estão
Legal.
nos acompanhando.
Legal. Olha, veja bem, né? Como a gente disse, eu também aqui estou tendo um pouco de problema com a internet. Apesar de ter internet, tudo precisa de uma reflexão para melhorias. Acho que todo mundo enfrenta um pouco isso. Quem quiser encontrar a Cor de Chocolates tá aí nas redes sociais. Hoje em dia é uma realidade isso, né? Tudo precisa estar lá, então é impossível encontrar a Cor de Chocolates no Instagram, no Facebook. Tem o site, que ainda está em construção, mas está lá, a Cor de Chocolates. Nessas redes você também vai ver que fazem links com outras coisas, que são a minha página pessoal, que é o Fabrício Zava, o da Cosmo Oceânica, que é a nossa banda também. Então é possível acompanhar. Hoje, se você entrar no, nos nossos perfis lá, você vai ter link para direcionar para falar com a gente, porque hoje a gente só faz venda dos chocolates online. Então, quem se interessar, tem que acessar lá o nosso WhatsApp, e aí vai ter, como comprar por lá. Já o trabalho artístico, acompanhando as redes sociais, a gente tem uma série de shows aí, setembro, outubro, né? Eu não sei, em que momento você vai estar assistindo isso, mas em outubro de 2024, setembro e outubro de 24, que são os meses que nós estamos entrando agora, nós temos uma turnê de shows aqui em São Paulo, de setembro a outubro, em outubro no Rio de Janeiro, e outras agendas aí, que eu não tenho agora de memória, vão surgindo, e a gente vai sempre divulgando, postando nessas redes. Além disso, você pode encontrar também a Cosmo Oceânica nessas plataformas digitais como Spotify de música. Estamos lá, tem vários álbuns, várias músicas, vídeos no YouTube. É isso, estamos aí, estamos no mundo, estamos na internet. A internet hoje em dia está na palma da mão da maioria das pessoas, né? Então é só digitar Acorde Chocolates e Cosmo Oceânica que vai encontrar.
Muito bem, obrigado, Fabrício, mais uma vez pelas informações. É a arte, o chocolate e o povo de socorro mudando o mundo. Estamos aí.
Um
Muito
abraço para o
obrigado.
pessoal da região de Campinas, que eu tenho tanto carinho. Um abraço para o pessoal do Socorro, que está lá, tem muito uma cidade
Terrinha.
extremamente turística, terrinha. Meus pais ainda vivem lá. Tem muito produtor de café, de morango lá. Eu acho que eu sou o primeiro que desbravei a questão do cacau, até porque, né, é uma ponte bastante longa. Tem que fazer uma ponte lá com o Pará, tem que fazer uma ponte lá com Salvador, com Bahia, sul da Bahia. Então, mas sim, um abraço para a região toda aí que eu tenho tanto carinho.
Um abraço. Bom, pessoal, conversamos aqui então com Fabrício Zava, né, contando aí sua história, né, suas conexões entre arte, música e chocolate, né, essas três áreas que se unem, né, e fazem a gente filosofar mesmo, fazem a gente pensar. Eu acho que esse é um podcast que merece ser revisitado, né? Ser escutar algumas vezes, né? Umas duas, três, enfim, quantas vezes você quiser. E isso me faz lembrar, né, de convidar vocês para se inscrever, né? Você que acompanhou aqui pelo YouTube, se inscreve pelo canal, ativa o sininho, né? Deixa o seu like para que cada vez mais pessoas recebam as nossas notificações, os nossos vídeos, tanto aqui dos podcasts, quanto das entrevistas diárias que acontecem aqui no nosso YouTube, o canal oficial Notícias Agrícolas. Então aproveita, né? Tem uma playlist extensa só do podcast do Grão a Bar. Vai lá, né, reescutar, revisitar e deixa esse episódio aqui entre um desses que merecem ser escutados mais de uma vez. Afinal de contas, a gente conversou de coisas importantes aqui para o cacau, nessa mescla entre arte, filosofia e chocolate. Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo podcast. Um abraço.